Bom dia, é sábado e nós estamos iniciando aqui mais um programa Vida e Saúde, com o patrocínio da Unimed Altos da Serra, com planos familiares, planos empresariais. Proteja a sua família com os planos da Unimed.
Catarata nós vamos falar hoje com o Dr. Juliano Preto, ele que é médico cooperado aqui da Unimed Alto da Serra, é médico oftalmologista pelo Hospital de Clínica de Porto Alegre, especialista em catarata, transplante de córnea e refrativa pela Santa Casa de Porto Alegre e é chefe do setor de catarata e refrativa da Clínica Lavinsky. Dr. Juliano, forte abraço, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por ter essa disponibilidade de estar conosco para levar aí informações de saúde, informações úteis aí para toda a comunidade e também, por que não, falar sobre o aspecto da prevenção, né, doutor, que é uma das nossas metas aqui, ajudar a levar informações que, ao fim e ao cabo, auxiliem aí na prevenção e na promoção da saúde.
Primeiramente, parabenizar a equipe da Unimed. Essas lives realmente têm um impacto na saúde da população. E a informação é uma coisa que desmistifica os medos, as dúvidas das pessoas e com certeza tem impacto na saúde, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Então, parabenizar essas lives que têm acontecido recorrentemente e tem sido um sucesso.
Perfeito. Doutor, entrando no nosso tema, né, catarata, eu ia pedir para o senhor iniciar aí nos conceituando o que é a catarata.
Perfeito. A catarata, de uma maneira simples, né, é qualquer opacidade que acontece no cristalino, né? Cristalino é a lente natural do olho, é uma das lentes naturais do olho, né? E que naturalmente, com o passar do tempo, acaba sofrendo um processo de envelhecimento e degeneração. Ele começa a ficar primeiro mais rígido e aos poucos vai ficando opaco, né? De maneira que atrapalha a passagem da luz até a retina, né? Então complica a formação da qualidade visual. Chega a um ponto que essa opacidade já é significativa, em que é necessário, então, tratar essa catarata, né?
Tá certo. Doutor, causas, quais são as causas? Eu vi que o senhor já comentou ali a questão do envelhecimento, mas quais são as causas mais recorrentes aí da catarata?
Excelente pergunta, Rafael, até porque isso tem bastante diferença, né? A catarata pode ter diversas etiologias, desde um trauma, né, como o próprio envelhecimento. Então, assim, como regra geral, a grande, maior parte das cataratas são relacionadas, sim, ao processo de envelhecimento e a catarata que a gente chama de catarata senil, né? Ela é uma catarata que começa a aparecer a partir dos 50 anos, geralmente, na grande maioria das pessoas, e gradativamente vai piorando à medida que o tempo passa. Quer dizer que todo mundo que tem 50 anos tem catarata e precisa operar? Não, com certeza não. Porém, posso dizer que ao longo da vida, muito provavelmente, a maioria das pessoas vão precisar fazer a cirurgia, né, se quiserem recuperar a qualidade visual. Então, a disfunção do cristalino, ela começa até antes, já aos 40 anos, ele já começa a ficar mais rígido, as pessoas começam a ter os sintomas iniciais da presbiopia, e aquele óculos que a gente começa a ter dificuldade para perto, que o paciente procura ajuda reclamando que já não consegue ter a visão de perto. Isso já é uma disfunção inicial do cristalino. Talvez ele não esteja opaco, mas ele já está mais rígido, então iniciando o processo de envelhecimento mais propriamente dito. Com relação às outras causas, a gente pode ter desde infecções congênitas, que é a catarata congênita, então a gente tem recém-nascidos com catarata, que é uma etiologia completamente diferente, né? Doenças metabólicas, né, que são mais raras, mas podem levar à catarata, inclusive associadas a outras doenças sistêmicas, né, com problemas renais e outras doenças. Então, traumas, né, traumas contusos muito fortes no olho geralmente levam à formação de catarata, inflamações intraoculares, processos chamados de uveítes, levam à formação de catarata, então é bem variada realmente. O uso de medicações como corticoide, o uso de medicações como amiodarona pode estar associado à formação de um tipo específico de catarata ao longo do tempo. Mas sim, a forma senil definitivamente é a mais comum.
Tá certo. Já temos aqui, doutor, comentário. A Ana de Almeida refere aqui que tem catarata e há um mês atrás ficou uns 15 dias com uma nuvem preta em um dos olhos e se movia. Pode ser catarata, isso? Ela nos pergunta.
Então, uma excelente pergunta da Ana. Então, Ana, o que, que acontece? A catarata geralmente não causa esse sintoma temporário que você relata. A catarata geralmente ela começa de uma maneira lenta e vai progredindo a perda de visão ao longo do tempo. Claro, isso pode ser ao longo de 1, 2 meses, como pode ser ao longo dos anos. Mas esse tipo de sintoma que tu estás referindo da mancha preta não parece ser propriamente da catarata. Você pode ter uma baixa de visão já pela catarata, mas também pode ter outra doença associada. Geralmente, uma das causas para essas manchas que se movem são opacidades do gel vítreo do olho, né? E são comuns e às vezes também relacionadas ao envelhecimento. Nem sempre significam doença. Realmente teria que fazer uma avaliação um pouquinho mais profunda para ver então, qual seria o motivo dessa mancha, né?
Doutor, o senhor falou ali que hoje o envelhecimento vamos dizer assim, o fator predominante hoje do aparecimento da catarata. E neste segmento do envelhecimento, a catarata começa em um dos olhos, ela atinge os dois concomitante? Como é que é essa questão entre os dois?
Sim, perfeito. A catarata costuma, sim, atingir os dois olhos, mas nem sempre na mesma velocidade, né? Por vezes a gente opera um olho de um paciente 5 anos antes do que o outro olho. Então, mas geralmente é muito simétrico, não necessariamente igual, mas pode. Tem casos que a gente tem uma evolução até num olho só e no outro caso não aparece. Mas geralmente a senil ela costuma ser bilateral, a forma mais comum, né, de apresentação.
Ah, interessante. Até antes o senhor mencionou, doutor, a respeito do corticoide, né? Do corticoide, que pode ser, a Ana ali nos mencionou que ela faz uso aí há bastante tempo de corticoide. Pode ter alguma correlação, mas tem que procurar um médico, né, doutor?
Isso. Ela pode estar com as duas coisas, né? O corticoide é estritamente relacionado à catarata, principalmente um tipo de catarata subcapsular posterior, que é uma catarata na face posterior do cristalino, né? Uma catarata que costuma aparecer em jovens, a gente tem pacientes com 30 anos, 20 anos com catarata, né? E geralmente esses casos podem ser, sim, associados ao uso de corticoide. Tanto o corticoide via oral, como mesmo o corticoide colírio tópico, né? Por isso que tem que se ter muito cuidado ao usar essas medicações, sempre usar por um período restrito e que sempre com orientação e acompanhamento do médico, porque além da catarata, o uso do corticoide tópico pode levar ao surgimento do glaucoma, né? Então, ao aumento da pressão ocular, que é uma coisa muito séria também. Tá. O uso de corticoide creme, tópico, pacientes que têm doenças de pele crônicas também pode estar relacionado ao surgimento de catarata, bem como o uso de bombinhas de corticoide para tratamento de asma, por exemplo, né? Está bem relacionado. Então, corticoide por qualquer via leva ao uso a formação da catarata.
A Marli Neves nos pergunta. Ela está com o olho meio abatumado, talvez seja meio nuviado aqui para o nosso dialeto.
Eu entendi algo nesse sentido, né? Eu acho que ela quer dizer que a visão está ruim, né? Está a visão embaçada. Então, Marli, através da live, sem um exame completo, fica um pouco difícil de dizer o motivo, né? A gente tem que levar em consideração a sua idade, fazer um exame completo, porque isso pode ser desde um problema refracional do uso de óculos, né, que precisa ser atualizado, uma coisa tranquila de ser feita, como pode ser outras doenças, como catarata, como alterações retinianas, problemas do nervo, neurites ópticas, enfim, é uma série de doenças. O olho pode ser acometido por cerca de 3 mil doenças, para vocês terem uma ideia. Então, por vezes, a gente encontra alterações no olho relacionadas a doenças sistêmicas, né? Como doenças hematológicas, lúpus, uma série de doenças. Então, por isso que é super importante manter o exame oftalmológico completo anualmente. Ao menos uma vez ao ano, todo mundo deve procurar o seu oftalmologista. A região de Vacaria é bem atendida, a gente tem excelentes profissionais aí que podem fazer essa avaliação do teu caso e ver um pouquinho mais a fundo o que se trata. A única coisa que eu não recomendo é deixar de procurar o atendimento, porque se a visão está porrada, com certeza alguma coisa tem, e por vezes pode ser alguma coisa que tem uma certa urgência. Em oftalmologia, geralmente perder tempo pode implicar muito no resultado do tratamento, então é importante que se procure ajuda e logo, não se espere.
Toda essa informação que o senhor deu é importante, mesmo não tendo sintomas e tal, sugerível é que, por questão de prevenção, se consulte uma vez ao ano o oftalmologista.
Isso, essa é a recomendação formal, né? Justamente por essa associação que se tem com todas essas outras doenças, né? Não é raro a gente receber pacientes que enxergam muito, muito, muito bem, não tem grau algum, uma visão de 100%, e a gente encontrar alterações que sugerem doenças sistêmicas, que vão desde sífilis, tuberculose, lúpus, diabetes, hipertensão. Realmente a gente tem o olho como uma janela para o corpo, a gente consegue ter uma noção da microcirculação sistêmica, a gente consegue ter noção do sistema nervoso central, pelos reflexos, pela alteração do nervo óptico. Então é uma coisa realmente, é um exame que entrega muita informação.
Quais são os sinais que, em relação à catarata, eu tenho que sentir para daqui a pouco pensar que é catarata e procurar o médico? A catarata tem alguma especificidade, algum sinal que ele dá na visão que a gente sente que é catarata e que aí tem que procurar um atendimento?
Perfeito. Em fases iniciais, praticamente os sintomas passam despercebidos, porque a gente vai acostumando, né, com aquela visão que você faz todas as suas coisas, mas não percebe que foi piorando. Então, ou às vezes a catarata está num olho e está com outro olho bom e acaba não percebendo, porque a gente não fica comparando um olho com o outro. Então, nas fases iniciais, geralmente ela passa despercebida, até porque não causa muitos problemas, né, do ponto de vista funcional. Mas, ao longo do tempo, à medida que a catarata vai piorando, sim, a visão começa a ficar turva, né, começa a ficar amareladas, as cores não são mais tão nítidas, né? Essa semana eu operei uma paciente que ela chegou no consultório no outro dia, maravilhada, me contando que ela tinha pintado a casa. Ela não via mais as cores da própria casa e ela achou estranho que a casa tinha mudado de cor. Claro, ela realmente estava com uma perda do contraste, né? Ela já não tinha mais uma qualidade visual. Fazia todas as suas funções, vivia normalmente, mas não tinha qualidade visual. E a gente acaba se adaptando a isso. Então, em resumo, visão borrada, né? Alguns tipos de catarata, que são as subcapsulares posteriores ou corticais, dão uma piora da visão à noite, principalmente quando se está dirigindo, né? Porque a luz do carro bate diretamente no olho e reflete nessas opacidades e cria como se fosse um glare. Aquela sensação como quando a gente olha para a direção, um facho de luz, que os raios saem para o lado. Então, isso atrapalha muito. E é uma catarata que já ao longo do dia já não tem tanta repercussão. Então depende também do tipo de catarata, mas em resumo, o sintoma de catarata é turvação visual, perda de contraste, ver mais borrado, e coisa que óculos e nada resolve, né?
Doutor, nós temos recebido um feedback de que muitos estudantes de medicina têm acompanhado periodicamente em nossas lives na quinta. Muitos deles até comentaram que é importante verem, até no intuito de ajudar a escolher o segmento, né, que eles vão depois se especializar. Eu imagino que o cirurgião oftalmo, ele quando recebe um feedback desse de um paciente como essa, que já não via as cores, ou mesmo de pacientes às vezes que já tinham uma cegueira quase total e que voltam a poder enxergar novamente, é algo que não tem preço, né, doutor?
Realmente, essa cirurgia é uma cirurgia recompensadora, né, em que a gente, quando tira o curativo, às vezes no mesmo dia, eu costumo operar e retirar o curativo no mesmo dia, é recompensador. Eu já tive pacientes que eu tive que conter porque eles queriam me pegar. Eu tive pacientes jovens que tinham problemas graves, então assim, tu tira o curativo, eles querem te abraçar, eles querem te agarrar, querem sair correndo. Realmente é uma cirurgia muito legal, muito recompensadora. E uma cirurgia com risco baixo, né? Se bem indicada, feita uma avaliação pré-operatória, um risco anestésico super baixo, né, com resultado via de regra muito bom.
Doutor, essas pessoas hoje que o senhor trabalha, que é diagnosticado e que o senhor faz essas cirurgias, aonde estão sendo feitas essas cirurgias hoje que o doutor tem feito?
Então, depende de qual a localidade, né, do paciente. Os pacientes da região de Vacaria, eles são atendidos em Vacaria, fazem todos os exames em Vacaria, a gente tem toda uma estrutura diagnóstica já há algum tempo à disposição, e vai desde tomografia de córnea até exames de biometria, fundo de olho, tem toda a estrutura para se fazer a avaliação e o tratamento desses pacientes, né? Então depende muito da região. Eu recebo aqui em Porto Alegre também pacientes da região da Serra, que alguns preferem operar aqui, então depende muito da situação, mas via de regra a gente tem estrutura já para isso.
E o Vida e Saúde vai ao intervalo comercial e voltamos em instantes tratando deste assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, aqui na tua Rádio Cacique neste sábado, com o patrocínio da Unimed, com planos familiares, planos empresariais.
A Lene Matos, doutor, ela questiona aqui, o marido fez uma cirurgia de catarata e apareceu pressão no olho, tem cura?
Tem cura sim, isso é uma coisa importante, tá? Tem que ver se isso é secundário, alguma complicação cirúrgica, ou mesmo pelo uso do corticoide, que se usa por um tempo no período pós-operatório. Quando é isso, geralmente é um quadro transitório, né? Ou tem que ver ainda se essa pressão já não é um glaucoma, né? Um aumento de pressão intraocular prévio, que geralmente é diagnosticado. Não é raro a gente encontrar pacientes que têm glaucoma há muito tempo, com o nervo do olho já bem deteriorado, né? E que tem também catarata. Em situações, inclusive, que a gente faz cirurgia de catarata e glaucoma combinados, né? Que seria uma facotrabeculectomia. Isso quando a gente não consegue controlar a pressão do olho com o uso de colírios previamente, né? Ou pacientes que estão aí já com uma pressão não tão bem controlada, usando duas ou três medicações, então a gente já opta por combinar a cirurgia de catarata com uma cirurgia filtrante, que é a trabeculectomia, com a ideia de diminuir o uso de colírios, né, que tem que usar diariamente, e melhorar a visão com relação à catarata.
Toda essa cirurgia da catarata é uma cirurgia que se faz e o paciente já tem alta no mesmo dia, ou pós-operatório é de mais de 24 horas? Como é que funciona?
Excelente. Essa é uma pergunta recorrente, é uma dúvida que os pacientes têm, porque antigamente, isso há um bom tempo já, os pacientes realmente ficavam internados. As cirurgias eram feitas, inclusive, com anestesia geral. Né? Hoje não. Hoje a anestesia pode ser feita desde com colírios, que a gente chama de anestesia tópica, ou com um bloqueio peribulbar. Né? Depende muito do caso, também do nível de ansiedade do paciente. Então, pela anestesia ser uma anestesia local, por ser um procedimento que não acontece nada mais do que uma sedação leve, o paciente tem alta 20 minutos após a realização do procedimento. Então, também evita ficar muito tempo em situações de ambientes hospitalares, com risco de infecção, que acaba sendo um pouco elevado. Então, é uma cirurgia que se faz em bloco cirúrgico convencional, porém o paciente tem alta 20 a 30 minutos depois da cirurgia. A recuperação também é muito rápida.
Que bom. A Ana está nos perguntando, minha mãe fez cirurgia de catarata faz anos, mas a lente se moveu e foi feito outra cirurgia e não ficou mais bem. O olho não pode estar em claridade. Tem alguma solução?
Olha, precisaria logicamente de uma avaliação, né? Mas sim, isso que aconteceu é uma coisa extremamente rara, tá? É uma coisa que a gente não vê frequentemente, né? Para uma lente deslocar depois da cirurgia, ou a paciente tinha alguma fragilidade zonular prévia, que acontece em algumas síndromes, que a gente já consegue perceber isso no pré-operatório e muitas vezes prevenir isso já fazendo a cirurgia de uma maneira diferente, já uma cirurgia um pouquinho mais complicada, que exige um pouquinho mais de experiência e tu tens que entrar planejando isso já, né, para que isso não seja uma surpresa no transoperatório. Bem como pode ter acontecido algum tipo de achado que não permitiu que a lente fosse colocada dentro do saco capsular na primeira cirurgia. Via de regra, a lente não desloca e costuma ficar muito bem posicionada. Bom, dito isso, a gente tem maneiras, né, de reposicionar essa lente, de fixar ela novamente de outras maneiras, em diversas técnicas para se fazer isso, ou mesmo quando não consegue se reposicionar essa lente, a gente tem a opção de implantar lentes que são fixas na íris, que é a parte colorida do olho, né? Tanto lentes de câmera anterior como lentes de face posterior são lentes para afasia, que a gente chama, né? A questão da fotossensibilidade não me parece ser causado propriamente pelo deslocamento dessa lente. Tem que ver se todo esse processo inflamatório que deve ter acontecido com essa cirurgia, né, com essa reintervenção, não pode ter descompensado a córnea da mãe dela, né, e levado então a um processo inflamatório de edema corneano, que via de regra leva à fotossensibilidade. Ou ainda então, se não teve algum trauma na pupila, né, se não ficou com uma pupila corectópica, que a gente chama, uma pupila que não é tão redondinha, ou mesmo muito dilatada, que faz com que entre muitos raios solares, né, raios de luz, e sim cause um ofuscamento, uma sensação de incômodo com a luz. Mas tudo isso, via de regra, tem algum tipo de solução, salvo em situações em que é um olho atrófico, já com problemas mais graves. Mas quase que sempre se tem o que fazer, sim. Tem que procurar ajuda, procurar um oftalmologista de confiança e fazer um diagnóstico adequado e ver o que, dá para ser feito.
Doutor, uma pergunta interessante aqui que o pessoal tinha nos mandado no pré-live aqui. Identificada a catarata em estágio, vamos colocar aqui, inicial, existe algum tratamento clínico que não o cirúrgico?
Perfeito, essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque infelizmente a gente tem visto coisas que não são legais de se ver, né, porque infelizmente não existe nenhum tratamento clínico para catarata, né, e a gente vê até na TV venda de comprimidos, colírios milagrosos para isso, e não tem nada comprovado com relação a isso. Não existe nenhum tipo de tratamento clínico para a catarata, isso é definido por enquanto. Existem estudos, sim, através de drogas que fazem com que o cristalino volte a ficar transparente, mas isso ainda é em estágio muito inicial e a nível de pesquisa muito embrionário. Então não se tem nada disso, não existe colírio, não existe nenhum tipo de tratamento clínico. Agora, não quer dizer também que todo mundo que tem catarata tenha que operar. Isso tem que ser avaliado qual o grau dessa catarata, quanto isso está interferindo na visão do paciente. Também tem os dois extremos da coisa. Mas não existe tratamento clínico para catarata. Existe sim prevenção, né? Prevenção de saúde, que é o que a gente busca fazer. Usar óculos escuro, evitar o uso indiscriminado de certas medicações, não fumar, né? Ter uma dieta adequada, tudo isso ajuda a postergar o surgimento da catarata.
Isso é importantíssimo, né, doutor? Então, o óculos de sol é um dos fatores importantes dessa prevenção.
Sem dúvida. A radiação ultravioleta, ela é prejudicial tanto para o cristalino quanto para a retina. Então, usar um óculos de boa procedência com proteção ultravioleta, um óculos certificado, sim. Muito cuidado com isso também, porque usar um óculos escuro, por mais que dê uma sensação de conforto que não tem proteção ultravioleta, pode levar a, é muito pior do que não usar um óculos, porque ele faz com que a pupila dilate, por ser uma lente escura, não tendo a proteção ultravioleta, vai uma quantidade enorme de radiação para dentro do olho. Então é muito importante que seja um óculos realmente com proteção ultravioleta e certificado, né, e não um óculos desse que a gente encontra para vender nas esquinas.
Doutor, uma pergunta que entrou ali, o pessoal acho que não estava no início da live, perguntando qual é a idade média, aí que via de regra a catarata começa a atingir. Nós falamos que o fator idade é talvez o maior de todos, né, do fator de risco do aparecimento da catarata, mas tem alguma idade média onde a maioria dos casos se começa a partir dali?
Grande maioria dos pacientes a partir dos 55 anos, né? Mas nessa faixa etária, a maioria talvez não precise, não tenha necessidade de operar, salvo situações específicas, né? Mas ela começa antes, como eu disse, né? A partir dos 40 anos a gente já vê um nível de disfunção do cristalino. Existe uma síndrome, né, que se criou um tempo atrás para caracterizar esse tipo de paciente, mas ainda não é uma catarata, né? A gente está falando da catarata senil, né? Porque, como disse antes, a gente pode ter catarata mesmo em bebês ou pacientes mais jovens. Mas a catarata senil começa aí lá pelos 40 anos e vai, a grande maioria dos pacientes aí, ter um pouco mais de repercussão clínica lá por volta dos 60 anos.
Doutor, olha só que pergunta interessante. Fator genético, né? Tá a ver com o fator hereditário aqui. Meu pai e minha mãe tiveram catarata. Isso significa que eu também vou ter?
Então, não exatamente pelo fator genético que tu vai ter catarata, tá? Quase que todos nós vamos ter algum grau de catarata, né? Agora, não quer dizer que você vai precisar operar essa catarata. A gente vai ter que ver qual a repercussão que isso está causando na sua visão. Então, Sim, você vai ter catarata. Com relação a catarata e genética, a gente sabe sim que o fator genético tem influência. Eu tenho, às vezes, pacientes, série de pacientes e familiares que operam quase que em sequência, assim, começam, geralmente são mais jovens, quando tem algum fator genético envolvido. Então, pacientes que vêm um irmão operar, traz o outro, depois traz o outro, é quase que em sequência. Mas não é tão comum, realmente o fator principal é a idade.
Doutor, o senhor falou em lente intraocular. O que que seria essa lente intraocular?
Perfeito. Então, a lente intraocular é o que revolucionou e vem revolucionando o resultado das cirurgias de catarata, né? Porque hoje em dia, antigamente, quando se começou a cirurgia da catarata, a gente propriamente tinha que remover o cristalino e se deixava sem lente. Então, o paciente obrigatoriamente ficava com uma 10, 15, 18 graus de hipermetropia em óculos, uma lente muito, muito forte. E, com consequências de não ter uma lente adequada dentro do olho, surgia glaucoma da face, descolamento de retina, uma série de complicações. Isso veio evoluindo, inclusive é uma história muito interessante, como isso surgiu ao longo do tempo, e a ponto que hoje a cirurgia de catarata não é só uma cirurgia de substituição do cristalino. A gente aspira o cristalino doente e hoje em dia corrige outras patologias associadas do ponto de vista refrativo. A gente tem a opção de corrigir isso. Conforme o tipo de lente que a gente implanta, a gente pode buscar para corrigir outras aberrações oculares que vão resultar uma melhor qualidade visual, tanto noturna quanto diurna, sensibilidade ao contraste, ou mesmo correções de astigmatismo, miopia, hipermetropia, presbiopia, né? Tem lentes que a gente implanta que o paciente, em 90% das situações, vai ficar sem necessidade de óculos, né? Tanto para longe quanto para perto. É claro que não é todo o olho que se pode fazer isso, são lentes que são não tão tolerantes, exigem uma avaliação bem criteriosa para ver qual olho que se pode implantar esse tipo de lente, mas via de regra, funciona muito bem, entrega um bom resultado, tanto que as pesquisas mostram os pacientes que optam por implantar esse tipo de lente multifocal ou trifocal, tem um índice de satisfação acima de 94%. Ou seja, 94% dos pacientes que fizeram essa cirurgia e tiveram a oportunidade de implantar uma dessas lentes que a gente chama de especiais, multifocais, trifocais, dizem que fariam a cirurgia novamente, indicariam a cirurgia novamente. O detalhe é fazer essa cirurgia em quem realmente tem condições de fazer do ponto de vista oftalmológico. A gente tem que ter uma retina bem funcionante, a gente tem que ter uma córnea adequada, o paciente não pode ter um olho seco severo, então a seleção desse tipo de paciente para esse tipo de lente é muito importante. Mas via de regra, sempre é implantado um tipo de lente dentro do olho. E cada paciente tem um tipo de lente ou mais de um tipo de lente que pode funcionar bem para o caso dele. A gente tem que ver atividades do paciente, hobbies do paciente, né? Qual a profissão do paciente, se é um paciente que pratica algum tipo de esporte, tudo isso tem que ser sintetizado junto com os exames para escolher qual o tipo de lente que pode funcionar melhor para um paciente ou outro. Um paciente que tem 1,50 m não necessariamente vai ter a mesma lente como melhor opção do que um paciente que tem 2 metros de altura. Um paciente que faz muito uso de computador não necessariamente vai gostar de uma lente que dê uma visão muito boa de muito perto. Ele precisa de uma visão intermediária. Então, realmente é uma coisa muito personalizada. As lentes fazem com que a gente tenha uma liberdade muito grande e consegue resolver o problema daquele paciente. A gente consegue personalizar o processo. Então, hoje em dia, invariavelmente, quando se faz a cirurgia de catarata, é implantada uma lente intraocular, que entra hoje em dia por uma incisão muito pequena, a ponto que não é preciso nem dar ponto, ao menos com as lentes mais modernas de última geração, né? São incisões de cerca de 2 milímetros, 2,2, 2,75 milímetros, né? Isso revolucionou a cirurgia, realmente fez com que os resultados melhorassem muito ao longo do tempo.
Doutor, fica à vontade. Sua última mensagem aí sobre o tema. Desde já lhe agradecer aí, tá?
Bom, Rafael, só mais uma vez eu parabenizo a diretoria por essa iniciativa. Eu acho que isso aproxima, né, a sociedade da cooperativa, entrega saúde, promove saúde e quebra, né, uma série de paradigmas ou medos que as pessoas possam ter com relação a diversos procedimentos em todas as especialidades. Isso é fundamental, essa proximidade com os nossos pacientes. Isso é realmente entregar, né, qualidade de atendimento, estar disponível aos nossos clientes. Então, primeiramente, parabéns por isso. Realmente é louvável essa atitude e essa postura. Com relação ao tema de hoje, a mensagem que eu queria deixar é que procurem fazer as revisões com seu oftalmologista regularmente, então, e principalmente, busquem ajuda se tiverem qualquer sintoma. Tá? A cirurgia de catarata, hoje em dia, é uma cirurgia extremamente segura, é uma cirurgia que entrega resultados maravilhosos, uma cirurgia de baixo risco, então dá para se fazer com tranquilidade. Tá?
E assim estamos finalizando mais um programa Vida e Saúde neste sábado aqui na tua Rádio Cacique. No sábado que vem, neste horário, estaremos de volta, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa comunidade. Música.